Senhores deputados, vamos dar início à nossa audição. Eu começava por cumprimentar os nossos convidados de hoje, da Associação Nacional de Municípios, Dr. Fernando Ruas, Presidente, Engenheiro Rui Solheiro, Vice-Presidente, que ainda agora acabou de sair daqui noutra qualidade, o Engenheiro Artur Trindade, Secretário-Geral, e Dr. Fernando Cruz, Secretário-Geral Adjunto. Como sabem, estamos hoje numa audição no âmbito da proposta de lei 122/12, que restabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. A Associação Nacional de Municípios esteve aqui a semana passada, por outro diploma. Hoje é um projeto diferente, embora eles acabem por se interligar. Portanto, vamos dar início à nossa audição. Já não é preciso estar a explicar o modelo, os senhores deputados sabem bem, o senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios também já a conhece de sobra, portanto tem a palavra 10, 15 minutos para explicar a posição da Associação Nacional de Municípios, depois os grupos parlamentares dos partidos colocarão as questões que entenderem e depois no final a Associação Nacional de Municípios terá novamente a palavra para as considerações finais. Senhor Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, queria também apresentar os cumprimentos à Associação, quer ao Presidente, quer aos senhores e senhores deputados, e portanto faria muito rapidamente esta apresentação. Gostaríamos de enquadrar primeiro este problema. Portanto, a preparação da proposta de lei das finanças locais foi preparada por um grupo de técnicos e, portanto, nós tivemos apenas duas reuniões de caráter político com membros do governo. E, curiosamente, em cada uma delas nós sempre solicitámos a apresentação de um texto escrito, portanto, não, por um ou por outro motivo, nunca foi apresentado e, portanto, este resultado, esta proposta de lei foi, naturalmente, resultou numa situação que, a ser, na nossa perspectiva, aprovada e, portanto, tal como está, aniquilaria alguns municípios. Eu vou tentar demonstrar isso mais à frente e, portanto, nós também sempre solicitámos que houvesse uma simulação, achamos que é fundamental que se saiba qual é o impacto da lei nos destinatários, o que também não conseguimos e, portanto, achamos que, do nosso conhecimento, até hoje não foi apresentado nunca nenhuma simulação sobre o impacto desta lei. Depois gostaríamos também de fazer algumas considerações sobre aquilo que, na leitura que fazemos do memorando de entendimento. Nós achamos que o memorando de entendimento não exige nenhuma nova lei das finanças locais. O entendimento que fazemos do memorando é que ele propunha a revisão da lei e, portanto, de tal maneira que ela fosse adequada com a lei do enquadramento orçamental, que fosse melhorado o caráter das previsões e mesmo do rigor da execução orçamental. Pedias também que houvesse uma garantia de articulação com o Conselho de Finanças Públicas e, portanto, na nossa perspectiva, achamos que não há uma obrigação no memorando de uma nova lei. Portanto, que também achamos que não há nenhuma imposição da extinção do IMT. Aquilo que se diz, na nossa leitura, é que se deve fazer um equilíbrio ou um reequilíbrio entre IMT e IMI, e portanto fazer reequilíbrio, dando primazia ao IMI, naturalmente, mas a nossa concepção de reequilíbrio não é a extinção de um, portanto, ou a anulação de um e apenas a existência de um outro. É, de facto, balancear entre os dois impostos, dando primazia ao IMI, é o que na nossa perspectiva está na Lei das Finanças Locais. E, portanto, nós achamos que podia não se exigir uma nova lei, desde que ela fosse, como a ANMP sempre tem defendido, com propostas concretas e que se aperfeiçoassem os mecanismos de planeamento e de gestão e o controle, nomeadamente as regras de endividamento. Depois gostaria também, e as senhoras e os senhores deputados conhecem isto como nós, já o transmitimos várias vezes, qual tem sido o comportamento financeiro dos municípios. Eu acho que é importante que tenhamos isto presente, os municípios têm vindo a diminuir consecutivamente o seu endividamento global. Eu sei que alguns responsáveis governamentais têm-nos até desafiado a que possamos mais vezes trazer para a colação esta característica. E é bom também, mas que ela tenha depois o devido acompanhamento. Portanto, nós temos vindo a contribuir positivamente, através do superávit, para diminuir o déficit do Estado. Apesar de tudo isto, a participação dos municípios nas receitas do Estado tem vindo a decrescer de uma forma extremamente profunda e o mais grave é progressivamente. Temos vindo sempre a afastar-nos cada vez mais da repartição dos recursos e, portanto, somos até, neste momento, em termos percentuais, a afastar-nos daquilo que era a nossa posição no seio dos municípios da União Europeia. E, portanto, como achamos que esta situação da qualidade de vida conseguimos levar aos nossos cidadãos, não é autossustentável e, portanto, esta situação é, na nossa perspectiva, difícil de aguentar. Depois gostaria de falar naquilo que foi a base de construção da proposta de lei das finanças locais. Portanto, nós temos, como é sabido, ela assenta fundamentalmente nas receitas da avaliação extraordinária dos imóveis, portanto, através das receitas do IMI, e nós temos uma divergência de fundo, tem a ver com aquilo que é a nossa avaliação sobre as receitas do IMI, aquela que o Governo apresenta, e, portanto, a nossa previsão, e gostaríamos de confrontar estes dados, é cerca de 40% daquilo que prevê o Governo, e, portanto, este número tem que ser acertado, tem que ser definido e tem que ser comprovado exatamente qual é que é. A aplicação desta proposta tem trazido, portanto, na ausência desta simulação que referi, a Associação fez uma simulação do impacto da proposta de lei e, portanto, naturalmente entramos com os 297 milhões de euros, que é aquilo que a Associação prevê que seja o aumento do IMI. E, portanto, também fizemos, digamos, o estudo de qual era o impacto nas três variáveis que, na nova proposta de lei, vão ser mexidas, e eu relembrá-las-ia: a participação dos impostos do Estado, portanto, do Fundo de Equilíbrio Financeiro, mais o Fundo Social, mais o 5% das receitas do IMI. Do IRS. A variável do IMI proveniente da reavaliação e a extinção do IMT. São as três variáveis e, portanto, como era expectável para nós, verifica-se uma perda do IMT. Em alguns casos, e, portanto, até isto nós gostaríamos de ver esclarecido, porque o IMT não diminui de forma uniforme, que também era expectável, diminui nos municípios de uma forma brutal, entre 15% a 20% da sua receita, noutros entre 2% a 3%. E, portanto, isto significa que a extensão do IMT tem consequências diferentes e muito diferenciadas e desiguais entre os municípios e, portanto, não pode ser objeto de periquação, já com esta diferenciação de impacto nos diferentes municípios. Depois, tendo em conta a aplicação da Lei das Finanças Locais, nas condições de variação das três receitas que eu referi, verificam-se variações na soma daquelas que oscilam entre crescimento superiores a 60%, perdão, a 40%, e perdas também que são superiores a 60%. Portanto, isto tem que ter alguma correção, não é possível que uma proposta de lei possa implicar ganhos superiores a 40% e perdas, em alguns municípios, superiores a 60%. E, portanto, nós achamos que este problema do IMT, achamos que este problema que tem a ver com o IMT também pode depois ter reflexos, com toda a certeza, no índice de capitação fiscal. Isto tem que ser tudo revisto e há variações, naturalmente, porque levando a uma baixa, como nós prevemos, leva a alterações importantes na distribuição do Fundo de Coesão Municipal. Depois gostaria também, para não me perder, falar sobre as variáveis que dão ou que originam diminuição da receita municipal. Por um lado, a eliminação do IMT, com valores que são extremamente importantes. Por outro lado, aquilo que foi a alocação do IMI rústico às freguesias, de 0,5% para 1%. Depois, também a alocação ao Fundo de Apoio Municipal das verbas resultantes das receitas do IMI. Por outro lado, aquilo que se prevê da alocação de 4% do FEF também para o Fundo de Apoio Municipal. E depois, as transferências para as entidades intermunicipais 0,3% do FEF. São um conjunto enorme de variáveis, todas elas a diminuir as receitas dos municípios. Também, noutras circunstâncias, mas agora é a altura própria, trouxemos aqui o esclarecimento, ou a necessidade de esclarecer o Fundo Social Municipal. Nós achamos que é necessário estabelecer 2% daquilo que seriam as competências exercidas por os municípios na área de educação em 31 de dezembro de 2006. Depois, sobre o endividamento municipal, também achamos que se devia criar um regime transitório que precavesse as situações de municípios que administrativamente vão entrar em endividamento, apenas pela mudança de lei. Sobre o Fundo de Apoio Municipal, nós fomos a entidade que defendeu desde a primeira hora a criação deste fundo, mas não financiado da forma como está prevista. Nós achamos que não podem ser os municípios, eventualmente, a disponibilizar as suas receitas provenientes do IMI para financiar este fundo. E, portanto, a contribuição dos municípios para este fundo coloca em causa a posição dos próprios contribuintes e, portanto, achamos que ele deve ser financiado por recursos da Administração Central. Depois também gostaríamos de ver esclarecidas as competências do gestor, o gestor responsável pelo acompanhamento dos contratos de assistência financeira. Como sabem, nós temos, e já o referimos várias vezes, temos a ideia de que o gestor deve apenas ter funções de acompanhamento técnico e de aconselhamento. E, portanto, espero que esteja retirada uma vez por todas a capacidade de veto. Isso não deve, presumo que na altura foi um pequeno lapso e, portanto, as funções do gestor, na nossa perspectiva, têm que ser exatamente essas mesmas, mas têm que ser limitadas as suas competências. Depois, também temos, digamos, afastamos da ideia que é aqui referida do princípio de solidariedade recíproca. Demos-lhe voltas, mas não conseguimos perceber onde é que está a reciprocidade, porque só tem um sentido. Eu acho que este princípio fica muito mais princípio da solidariedade obrigatória, unívoca, porque não tem nenhuma reciprocidade. Não vemos aqui nenhuma reciprocidade. E, por último, para, digamos, também não me alongar, nós achamos que devia ter esta proposta de lei pelo menos 10 alterações que eu rapidamente enumerava. Bem, uma tem a ver com a regulamentação do tal Fundo de Apoio Municipal. Depois, também, o financiamento, como disse, devia ser deste fundo, deveria ser assegurado por Orçamento de Estado. E dizemos que podem ser utilizados dos tais 2.057 milhões de euros que ficaram no Orçamento Retificativo. Indicamos, inclusivamente, a fonte. Depois deve introduzir normas na lei, na proposta de lei, para o aumento do rigor orçamental. Nós, como sabem, pedimos um estudo à Universidade do Minho e achamos que esta necessidade do rigor orçamental, inclusive, poderia dispensar até a lei dos compromissos. Nós achamos que se houvesse uma aplicação correta do POCAL, poderíamos, eventualmente, dispensar este constrangimento que tem sido a lei dos compromissos. Depois, digamos, esclarecer a base de cálculo, o que é que vamos ter como receitas do IMI. São os 780 milhões, são os 297 que a associação prevê. Achamos também que o Fundo Social Municipal terá de ser completamente corrigido na sua formulação. Também o IMT não poderá ser extinto sem ter, digamos, a substituição da sua receita, que é, como sabem, bem substantiva. E depois deixamos também uma ideia de que os imóveis do Estado, desde que não sejam monumentos nacionais, ou se que não estejam abrigos de acordos internacionais, devem também estar sujeitos a IMI. Nós não temos, e aqui é que era reciprocidade, porque de facto nós não temos nenhuma isenção por parte do Estado daquilo que são competências municipais. Gostaríamos também de ter a informação fiscal relativamente a impostos que são receita municipal disponibilizada aos municípios. Nós não vemos aqui, nunca percebemos porque é que não temos acesso à informação sobre impostos que, além de serem receita municipal, são, digamos, podem ser muito mais controlados, muito mais acompanhados por parte dos municípios. E, portanto, era esta situação que queríamos aclarar, e, portanto, trouxemos-las devidamente elencadas, e, portanto, era isto que gostaria de dizer da posição da Associação sobre esta proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos, então, agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ângela Guerra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Gostava de dirigir, em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e, em seu nome, a todos os colegas que o acompanham e, bem assim, a todas as autarquias que aqui hoje estão representadas. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer o trabalho que a Associação presta a esta Casa na elaboração dos diplomas legais que daqui emanam, porquanto atempadamente nos fazem chegar os seus pareceres nas mais diversas matérias, mas em concreto nesta matéria que hoje aqui estamos a tratar. Demonstra o parecer que nos aqui apresentaram, devo dizê-lo, a sua qualidade, a sua minúcia, que efetivamente a Associação Nacional de Municípios aprecia as matérias e não vem aqui, como muitas entidades que já ouvimos, apresentar meras opiniões ou pura retórica. E assim, artigo a artigo, tema a tema, as opiniões estão devidamente fundamentadas e o Grupo Parlamentar do PSD tomou boa nota delas. E porquê é que apresenta o Governo de Portugal esta proposta de lei de revisão das finanças locais? Convém talvez relembrar, porque o Programa de Assistência Económica e Financeira foi assinado em 17 de maio de 2011, com a União Europeia, com o FMI e com o Banco Central Europeu, e expressamente no seu ponto 3.14 previa designadamente e no âmbito das medidas orçamentais estruturais que esta lei fosse adaptada aos processos orçamentais da nova Lei de Enquadramento Orçamental. E concretamente no que se refere à inclusão de todas as entidades públicas relevantes no perímetro da administração local e regional, ao enquadramento plurianual das regras de despesa, saldos orçamentais e regras de endividamento e de orçamentação de programas, e à intervenção com as funções do Conselho de Finanças Públicas. Aqui chegados, e por entender o Grupo Parlamentar do PSD, que na esteira do que dispõe a CRP e a Carta da Autonomia do Poder Local, a autonomia das autarquias locais deverá sempre ser salvaguardada, considerando que a sua consagração constitucional é uma referência ao Estado Unitário e consubstancia um dos limites materiais de revisão, assumindo-se ainda como uma manifestação do princípio da descentralização administrativa, do princípio da subsidiariedade, do princípio democrático, bem como de uma dimensão constitutiva do próprio princípio daquilo que é o Estado de Direito português. Reconhecemos, pois, a importância dos instrumentos legais e operacionais suscetíveis de tornarem execuíveis as atribuições e competências das autarquias locais, delas emanando importantes normas jurídicas próprias de natureza regulamentar, atos administrativos próprios e muito concretos para defenderem cada um dos interesses das suas populações, património e receitas próprias, possuindo também, e bem, em nosso entender, um vasto conjunto de prerrogativas de gestão livre dos seus meios patrimoniais, designadamente ao nível da autonomia patrimonial, orçamental, creditícia, tributária e de tesouraria. Mas considerando tudo isto e o demais já explanado, no sentido de que os compromissos foram assumidos pelo Estado português e, portanto, em contexto de resgate financeiro, a consolidação orçamental é um imperativo para todos. Bem sabendo nós que os municípios portugueses são os únicos que não contribuem para o déficit em face do seu excedente orçamental, designadamente o de 2012, pode ser dado como exemplo. Considerando ainda que a Lei de Enquadramento Orçamental, atualmente em vigor, assegurou a transposição de algumas medidas e princípios a que o poder local também está sujeito, que integram uma nova legislação da União Europeia relativamente à governação económica no quadro da União Económica e Monetária, tendo em vista o reforço da consolidação orçamental, a sustentabilidade das finanças públicas e o reforço da supervisão económica e financeira, em particular da zona euro. No fundo, há um novo pacote legislativo que é introduzido em Portugal, impondo à União Europeia regras de coordenação reforçada nas políticas orçamentais e restrições expressas em termos de desequilíbrios macroeconómicos excessivos futuros. obrigando os Estados-membros, pois, por exemplo, a assegurar que os sistemas nacionais de contabilidade pública abranjam de forma integral e consistente todos os subsetores da administração pública, sujeitando-os a procedimentos de controle, a estabelecerem um quadro orçamental de médio prazo, assegurando perspectivas plurianuais, entre outros. Nada mais do que isto, em nosso entender, traduz este diploma que aqui tratamos hoje, que apresenta até várias medidas inovadoras no capítulo 4, título 4, capítulo 5, que Vossas Excelências também destacam no vosso parecer, designadamente os critérios de equilíbrio orçamental, a orçamentação numa ótica plurianual, a consolidação orçamental, a certificação legal de contas por uma entidade externa, um ROC. Entre outras, que também Vossas Excelências falaram e que eu aqui não vou ocupar mais tempo. Pergunto então se consideram ou não, por exemplo, uma boa medida a constante no artigo 31, número 3 desta PPL, em que se verifica a possibilidade de cada município, através do seu órgão executivo, poder livremente decidir a repartição dos montantes entre a receita corrente e de capital do FEF, até ao limite razoável, em nosso entender, de 90% na receita corrente, obviamente. E mais, que essa possibilidade fique expressa por defeito e que não seja necessário requerer-se e sob pena de redução da percentagem referida. O que resolverá, em nosso entender, modesto entender, muitos problemas de equilíbrio orçamental, uma vez que os municípios investiram muito num passado recente e agora as despesas maiores são de funcionamento e não de investimento. Pergunto ainda se admitem, Vossas Excelências, que em face das circunstâncias especiais que o país atravessa, ponderam ou não possível que a lei do Orçamento de Estado possa estabelecer anualmente limites adicionais à dívida total autárquica, bem como à prática de atos que determinem a assunção de encargos financeiros com impactos nas contas públicas das autarquias locais. E, por último, se entendem ou não que isto é um reflexo, este diploma é um reflexo disto mesmo que acabei de mencionar, ou se, pelo contrário, ponderam que este regime é apenas um regime transitório para uma fase excepcional das contas públicas nacionais. Acrescento ainda que o Grupo Parlamentar do PSD está na inteira disponibilidade para o trabalho que aí vem na especialidade desta proposta de lei e agradeço mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço na pessoa do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios a presença da delegação que veio hoje conversar connosco. Para nós todos os contributos são importantes e, nesse sentido, queria também aqui destacar o trabalho que a Associação Nacional tem feito naquilo que têm sido os seus contributos nas propostas e nas análises dos documentos que faz e que nos parece importantes. E tem que começar exatamente por um enquadramento na forma como parece esta lei de finanças locais. Estamos perfeitamente de acordo que o que estava proposto no memorando da troca era apenas a sua revisão e não uma nova lei das finanças locais. É o que estava previsto no ponto 3.14, era fazer a adaptação a um conjunto de regras que algumas já foram aqui faladas e que é necessário fazer uma revisão da lei e não uma nova lei. Entendeu o Governo, aliás, na sequência de um conjunto de outras leis que tem produzido, ter aqui um conjunto de legislação que, na opinião do Partido Socialista, tem penalizado fortemente as autarquias locais e, para já não citar, desde a reorganização administrativa das freguesias pela lei dos compromissos, passando também pela questão da revisão da situação empresarial local, com os aspectos negativos que tem, apesar de ser necessário fazer a sua revisão, mas os aspectos negativos, e finalmente com o regime de atribuições e competências das autarquias locais, para não falar no próprio Orçamento de Estado para este ano de 2013. Mas há aqui um segundo dado também que nos parece importante e que gostaria de destacar da intervenção do Sr. Presidente, que é a defesa do rigor e da transparência. Tantas vezes têm sido acusados os autarcas de falta de rigor e transparência e que são os primeiros a exigir aqui, enquanto associação, que haja rigor e transparência nas contas. Mas para isso também é preciso que haja transparência naquilo que são os modelos de simulação, ao qual, na sequência do pedido que a Associação Nacional de Municípios tinha feito aqui na última lição, o Partido Socialista requereu, então, o Ministro Miguel Relvas, exatamente as simulações que serviam de base à proposta de lei de finanças locais. E a resposta que recebemos da parte do Governo era que não era com ele, não era essa parte do Governo que tinha as simulações e, portanto, não poderia dar dados que ele não tinha. E, portanto, há aqui logo um problema, que é, pelos vistos, o Governo não quer dar as simulações daquilo que são os números que servem de base para a aplicação da lei, da futura lei das finanças locais. E, portanto, há aqui um problema também de rigor da parte do Governo naquilo que deve ser a revisão da própria lei ou uma nova lei das finanças locais. Não se pode só exigir aos autarcas rigor e transparência, é preciso também exigir ao Governo rigor e transparência nesta matéria e, como tal, esperemos também que se associem a nós no pedido ao Governo das simulações que, mais uma vez aqui, a Associação Nacional de Municípios solicitou. Também não posso deixar, como ponto prévio, de dar uma nota que esta lei das finanças locais tem também um segundo problema, além deste aspecto de saber em concreto quais são as implicações. É que faz uma estranha aplicação daquilo que é uma norma constitucional da justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias e a necessária correção de desigualdades entre autarquias do mesmo grau. Ou seja, diminui em 24% as transferências do FEF para os municípios, diminui em 20% as transferências do Estado para as freguesias, além de introduzir aqui uma série de novidades relevantes, mas que o que é comum é que aquilo que é a transferência da parte do Estado para as autarquias locais diminui em toda a linha, seja nas freguesias, seja a nível de municípios. E depois vem com o argumento, com a reavaliação feita pelo IMI urbano, que há um aumento de receita das autarquias locais, nomeadamente dos municípios, visto que atualmente aquilo que é a receita totalmente dos municípios. E aqui é uma questão também de transparência e de rigor. É que o estudo que a Associação Nacional de Municípios fez fala de 290 milhões, 300 milhões, o Governo fala em 600 milhões, é preciso saber em concreto de quanto dinheiro é que estamos a falar para também podermos analisar as consequências que terá conjugadamente o efeito da lei das finanças locais com os impostos locais que cada município e cada autarquia tem a receber. E já que falo de IMI, não posso também deixar curioso que no ano 2014 e no ano 2015 o acréscimo de IMI que existir será cativado, chamemos assim, para o tal fundo de apoio municipal e que em 2016, efeito a longo prazo, será acabado o IMT. E, portanto, há aqui nitidamente reduzir capacidade financeira das autarquias num momento tão difícil para Portugal e quando aqui já é afirmado por todos que já há um superávit da parte das autarquias em relação aos últimos anos. E é bom dizê-lo porque ainda não há muito tempo se dizia que as autarquias locais tinham dívidas astronómicas e que eram uma das responsáveis pelo déficit. Aliás, serviu de base até à época para a revisão do setor empresarial local, acusando que estava escondido muito dinheiro de dívidas das próprias autarquias. E, portanto, é bom que se relembre hoje que não é por culpa das autarquias que o déficit ou a consolidação das contas públicas não tem acontecido da forma que se pretendia. Basta só lembrar que em relação ao ano passado são 648 milhões de euros o superávit, com saldo positivo, e que a própria estimativa para este ano de 2013 também é francamente positiva, sabendo desde já que na síntese orçamental divulgada do mês de janeiro já existe uma estimativa de saldo orçamental de 53 milhões, 3 milhões acima, comparando com o ano homólogo, aliás, com o mês homólogo de 2012. E esta questão da questão financeira é central para a análise desta lei das finanças locais. Porque sem as simulações, sem os dados em concreto, para saber que consequências é que tem, tudo o resto estamos aqui à volta da mesa a especular por aquilo que se poderá. Poderíamos falar de princípios, então falamos também de princípios. Endividamento, alteração das regras do endividamento. Como é que se pode alterar regras do endividamento quando o Estado apostou em áreas estratégicas, nomeadamente quando se fala na aposta da reabilitação urbana e depois se disse que se retira a possibilidade de excepcionar o endividamento bancário para a reabilitação urbana. Ou quando se fala de fundos comunitários, ou quando se fala daquilo que já vem mais de trás, que é a erradicação de barracas, que os municípios das áreas mais urbanas tiveram que resolver e que tiveram incentivos da parte do Estado Central a essas regras em relação aos endividamentos bancários de estarem excepcionados. E, portanto, a questão da alteração das regras também é importante no momento em que se faz e da forma como se faz. E há aqui uma preocupação de não colocar em incumprimento os municípios que neste momento estão, de acordo com a atual lei, em situação normal e que ficarão colocados em incumprimento face a isso. E por isso não posso deixar de fazer uma pergunta que tem muito a ver com o cruzamento das várias leis existentes, que é com a aplicação do PAEL e com a aplicação desta nova lei das finanças locais, em que situação é que ficam esses municípios, porque se tem acréscimo de IMI devia reverter para o tal fundo, em que circunstâncias é que vão ficar os municípios em relação a esta situação dos cumprimentos das suas obrigações
para o PAEL e do cumprimento de uma nova lei das finanças locais. E para terminar, não posso deixar de colocar duas questões. Por um lado, se houve evolução nos contactos com o Governo para a alteração de algumas destas propostas que aqui estão, visto que funcionou tão mal a Comissão de Acompanhamento para a elaboração da lei, poderia ser que agora, a posteriori, tivesse havido alguma evolução da parte do Governo. E, por último, mesmo para terminar, o Partido Socialista não pode deixar de contestar a questão do gestor, que é o coartar da liberdade dos municípios e do Fundo de Apoio Municipal, apesar de concordarmos com o princípio. Qual é a sugestão que a Associação Nacional de Municípios faz para só o financiamento, sem ser a cativação, chamemos assim, de 2014 e 2015 do IMI respectivo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Dr. Fernando Ruas, o Engenheiro Rui Trindade, novamente o Sr. Engenheiro Rui Solheiro, Dr. Luís Franco, e agradeço a presença nesta audição da proposta de lei que contém as diretrizes do novo regime financeiro das autarquias locais e das comunidades intermunicipais. Este Governo, numa lógica de reforço da eficácia e da eficiência da gestão pública, apresentou esta nova lei das finanças locais com vista à persecução de dois objetivos-base: a sustentabilidade financeira e a exigência de governar com responsabilidade. Através da defesa de um modelo de financiamento, de gestão e transferência de recursos, pautado pela exigência de controle e de gestão orçamental, bem como o reforço dos mecanismos de recuperação financeira que tem levado a cabo junto às autarquias, reitera o compromisso de cumprir os déficits, as dívidas e as contas públicas de todos os subsetores da administração pública, cujos encargos serão sempre suportados pelos contribuintes. É certo que as autarquias desempenham um papel crucial no serviço de proximidade, mas não podemos consentir que assumam compromissos que coloquem em causa a sua estabilidade orçamental e o seu equilíbrio financeiro. A previsão da proposta de lei é que, com as novas regras, seja mais difícil a situação de falência de uma autarquia, prevendo dois mecanismos para acompanhar as finanças dos municípios: o Conselho de Coordenação Financeira e um Fundo de Apoio Municipal Financeiro para resgatar câmaras em dificuldades. Em relação a este fundo, sabemos que a Associação Nacional de Municípios é contra a sua criação pela forma como está previsto o seu financiamento, seguindo os princípios de mutualização da dívida e solidariedade intermunicipal. A estabilidade orçamental supõe a sustentabilidade financeira das autarquias locais, bem como a gestão orçamental equilibrada, que traduz as responsabilidades contingentes por si assumidas. O financiamento das autarquias locais e a sustentabilidade financeira é considerado como uma das principais formas de compatibilização dos interesses entre o Governo e os municípios, num esforço de conciliação entre uma maior autonomia e a redução da influência do Estado e estabilidade financeira. À governação local é reconhecida a autonomia de decisão relativa ao volume de oferta de bens e serviços a serem prestados ao cidadão, mas a autonomia de decisão não pode ser levada a cabo ao arrepio de uma governação sem responsabilidade. A nova lei pretende, em especial, regular a matéria respeitante às receitas e ao endividamento das autarquias e a repartição de recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais, visando disciplinar as receitas e despesas das autarquias, bem como a relação entre estas e o Estado. O afastamento dos cidadãos da atividade política, o descrédito que o exercício da política tem sido alvo, tem em boa medida a causa municipal. O prestígio da função da autarca tem de ser recuperado, valorizando o serviço público que ela representa. Mas só será recuperado se os portugueses voltarem a confiar nos seus autarcas. Para que isso aconteça, é necessário que haja regras claras de funcionamento das autarquias. Optar por câmaras com rigor e transparência nas despesas, com prioridades de investimento sediadas nas efetivas necessidades das populações, em vez de câmaras cuja linha orçamental é baseada no princípio que despesas têm, que receitas precisam ter, cujo resultado é por demais conhecido, a oneração dos contribuintes. O reforço do municipalismo, a efetiva descentralização financeira e administrativa, corresponde ao melhor caminho para um desenvolvimento equilibrado, harmonioso e solidário. Mas estar à altura de uma efetiva atribuição de competências e consequente aumento das transferências do Estado para os municípios só será possível se houver, por um lado, o correspondente reforço da fiscalização e da estabilidade orçamental. Entendemos que, com a presente proposta de lei, Portugal está a criar as condições necessárias para que o poder local se reforce na próxima década. E não se trata apenas de satisfazer compromissos internacionais que são evidentes e que resultam do memorando assinado, mas também de redefinir um novo modelo de governação local. Esta reforma do poder local não visa interesses partidários, nem os interesses desta ou daquela autarquia. Visa, e sim, melhorar o serviço às populações. Esta proposta de lei vem propor a consignação de 0,3% do Fundo de Equilíbrio Financeiro dos Municípios às comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. A Associação Nacional de Municípios é contra esta proposta, não tendo dito diretamente porquê. Pode ler-se no parecer que a ANMP discorda desta medida nas condições em que é apresentada. Gostaria de saber, quanto a esta matéria, que condições propõe exatamente. Em relação ao que é proposto neste diploma, quanto às receitas do IMI, já foi aqui mais do que falado que a Associação se opõe terminantemente a que a receita do IMI sobre prédios rústicos seja a receita das freguesias e que, adicionalmente, seja reconhecida uma participação no IMI sobre prédios urbanos para que possam dar resposta ao novo quadro de competências transferidas para as freguesias. Ora bem, em sentido contrário, vai a Associação Nacional de Freguesias, que no parecer que emitiu, em relação a esta matéria, diz que o legislador enfrentou corajosamente e com determinação esta decisão. Não consideram que não deviam ir contra aquilo, no fundo, que é a vontade das freguesias? E, por último, só gostaria que me esclarecessem aqui, em relação ao vosso parecer, ao artigo 15º-A, de contribuições especiais. Os municípios podem lançar contribuições especiais e incidentes sobre as vantagens ou benefícios económicos proporcionados pela realização de investimentos especiais, designadamente no setor turístico, cultural e ambiental, os elementos referentes às contribuições a que se refere o presente artigo, designadamente no respeito à taxa e correspondente fundamentação económica ou financeira, são definidos em regulamento aprovado pelo órgão deliberativo. Ora bem, estamos a falar de novas taxas, pelo que eu entendo. Eu gostaria de saber exatamente o que é que está aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e demais representantes aqui presentes nesta audição. Nós consideramos que esta é uma matéria central e de extrema relevância para o poder local democrático. A questão do financiamento, obviamente que ela em tudo está relacionada com a capacidade de intervenção e de realização por parte dos municípios, ou seja, não uma questão que tenha a ver este financiamento em si, mais do que permitir essa boa gestão dos municípios, permite resolver problemas das populações, ou seja, a questão central e onde eu queria chegar era que efetivamente que um regime de finanças locais adequado permite aos municípios dar a resposta necessária e adequada aos problemas de cada, da respectiva população. Nós olhamos para esta proposta de lei e é conhecida a nossa posição. Nós entendemos que esta proposta de lei é muito negativa para o poder local democrático. Para já, é preciso ter em conta em toda esta, neste quadro, todo um conjunto de diplomas que têm vindo a ser aprovados por parte, propostos pelo Governo e aprovados pela maioria, que, na nossa opinião, configura uma estratégia global para desfigurar e para desmantelar aqueles que foram os princípios democráticos conquistados pelo povo e que estão consagrados na nossa Constituição em relação ao poder local democrático. Nós também rejeitamos, e esta proposta de lei vai nesse sentido. É feita, nós conhecemos e os senhores também conhecem, a campanha que foi montada, no nosso ponto de vista, para denegrir a imagem dos municípios, para responsabilizar os municípios pela situação do país, colocando os municípios, os seus autarcas, como gastadores, como despesistas, como não tendo responsabilidade. Aliás, até é dito que um quadro de autonomia é incompatível com uma gestão de responsabilidade, quase que dizendo que mais autonomia significa automaticamente irresponsabilidade. Nós rejeitamos e refutamos completamente este tipo de abordagens e de análise. Mas esta campanha que é feita, pois, vai no sentido também das populações a poderem aceitar um conjunto de medidas e de normas que vão no sentido de asfixiar ainda mais a atividade por parte dos municípios, de limitar a sua intervenção e de ferir também aqueles que são os seus princípios consagrados na Constituição. Nós entendemos que esta lei não trata os municípios com o respeito e como devem tratar, não só por todo o quadro e o histórico que nós temos daquele que foi o trabalho desenvolvido por parte dos municípios. E não basta dizer que se valoriza, não basta dizer que se reconhece, não basta dizer que os municípios fizeram muito pelo país. É verdade, fizeram, nós reconhecemos e valorizamos. E depois, no concreto, quando chega para lhe atribuir mais, quando chega ao momento de poder ter mais autonomia, de poder gerir aquilo que é as suas competências e as suas responsabilidades para melhor servir a população, é completamente retirado do tapete e é completamente criado limitações e restrições grandes a esse mesmo papel. Por isso, o discurso político não se coaduna com a prática e com a ação e com aquilo que são as propostas concretas. Nós entendemos que esta proposta de lei, creio que a Associação Nacional de Municípios, na sua, pelo menos no parecer que li em relação a esta matéria, e referir aqui que de facto queria também valorizar muito e agradecer toda a análise, reflexão e ponderação da Associação Nacional de Municípios em relação a esta matéria e o facto também de nos disponibilizar essa mesma informação, porque ajuda bastante também no nosso trabalho aqui na Assembleia da República. Mas esta proposta de lei, na nossa opinião, viola os princípios que a nossa Constituição consagra, quer em termos de autonomia. Aliás, nós temos visto as constantes leis do Orçamento de Estado têm cada vez mais tido normas que ingerem de clara ingerência na autonomia do poder local, como também a questão da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e a administração local está cada vez mais colocada em causa. Nós entendemos que esta repartição de recursos públicos não é justa. Nem há aqui uma justa, ou seja, ela não é justa, essa repartição desses mesmos recursos, porque de cada vez que há uma nova proposta de lei de finanças locais, nós temos vindo a ter uma redução cada vez menor da participação dos municípios ao nível das transferências do Orçamento do Estado, o que claramente cria limitações na sua intervenção, tendo em conta o seu quadro de competências. E esta lei traz um conjunto de inovações e mecanismos novos que nós consideramos completamente inaceitáveis no que diz respeito à autonomia e, aliás, a Associação de Municípios já aqui também os enumerou. Há um outro aspecto, e eu também já deveria ter referido esta questão, em relação aos princípios em que se deve basear um regime financeiro do poder local democrático. É que nesta lei até é desvalorizado o princípio da autonomia e da justa repartição dos recursos. Na seriação do conjunto de princípios, estes aparecem bem mais abaixo, e mesmo quando falamos no princípio da estabilidade, a questão que se coloca é que estabilidade é que é possível dar ao poder local democrático, aos municípios e às freguesias, quando depois mais à frente na proposta de lei é previsto que o Orçamento de Estado, quando a lei do Orçamento de Estado, podem ser aprovadas mais restrições e mais limitações, quer ao endividamento, quer à transferência ao abrigo, a transferência de verbas ao abrigo do Orçamento de Estado. É falado, e nós estamos de acordo, que os municípios devem ter um planeamento plurianual, correto do ponto de vista da gestão, mas como é que é possível assegurar essa plurianualidade? Como é que é possível assegurar esse conjunto de competências quando os municípios não sabem qual é que vão contar no ano a seguir, porque a lei do Orçamento de Estado pode trazer novas restrições às transferências ou pode trazer novas regras em relação ao endividamento municipal. De certa forma, também gostava de que a Associação de Municípios pudesse aqui fazer um comentário em relação a esta matéria. E preocupa desculpa-nos, também para terminar, duas últimas questões. Uma primeira é que, gostaria de colocar, se este conjunto de medidas e de restrições e de limitações que não permite que os municípios deem a resposta adequada, se isto não pode ser uma forma de obrigar os municípios para que possam corresponder e para que possam dar essa mesma resposta a aumentar taxas e tarifas para os respectivos municípios. Se este não é um caminho que o Governo está a tentar impor, embora de uma forma implícita. E se esta limitação na capacidade também não poderá ser um caminho para que os, restringindo a capacidade dos serviços públicos dos municípios e da sua intervenção, se não pode ser também um caminho para que os municípios se vejam obrigados a concessionar ou a privatizar serviços a outras entidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores membros da direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Sejam muito bem-vindos, embora, mais uma vez, o tema de debate não seja propriamente muito boas notícias para o poder local. Gostaria só de fazer duas ou três considerações gerais e depois colocar também duas ou três questões, tendo em consideração que também os senhores deputados e a senhora deputada que me antecedeu já colocaram algumas questões que nos parecem pertinentes. Em primeiro lugar, dizer-vos, e penso que aqui partilhamos do mesmo ponto de vista, que esta lei, esta nova lei das finanças locais, faz parte do pacote legislativo que este Governo decidiu apresentar. Muitas das leis já estão, inclusivamente, umas aprovadas, outras foram para o Presidente da República, refiro-me à última do regime jurídico, mas isto é um pacote legislativo. É um pacote legislativo que tem várias vertentes, vários impactos, e aquilo que é facto é que o desenho do poder local será outro depois e se estas leis entrarem todas em vigor. Se olharmos bem para o conjunto legislativo que afeta de forma direta e diária a vida nos municípios, tudo em conjunto, tudo aplicado, é outro poder local. É outro poder local para o qual iremos olhar. Isto coloca-nos uma questão que, do nosso ponto de vista, é fundamental. E é um primeiro ponto que também gostaria de deixar claro. É que é preciso reverter todo este processo. É preciso voltar atrás. E todas estas iniciativas não podem continuar. E teremos que, esperemos que mais cedo do que tarde, criar todas as condições para reverter todo este pacote legislativo e então podermos, com certeza, aprofundar e debater em profundidade, como é óbvio, em primeiro lugar com os autarcas, mas também com as populações, nova legislação naquilo que for efetivamente necessário mudar, porque também não temos nenhuma visão completamente imobilista no sentido de que tudo está bem e não é preciso mudar nada. Portanto, gostaria muito de sublinhar este ponto. É preciso reverter este processo e estou convicta e confiante de que haverá condições objetivas para isso. Esperemos que mais cedo do que tarde, até porque, tendo em consideração a posição da maioria dos autarcas, da vossa própria associação, não é possível estar sempre a governar contra a maioria das pessoas. Todo este pacote tem duas questões fundamentais, não é novidade, os senhores aliás já têm em diversas ocasiões expressado essa opinião. A primeira questão é que atenta contra a autonomia do poder local e persiste, o Governo persiste nesta questão, ao tentar contra a autonomia do poder local. E a segunda é o princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado Central e as autarquias locais. São as duas questões de fundo, são elas que determinam todo o articulado desta lei. Portanto, é incompreensão, e eu não sei se será simplesmente incompreensão, porque, convenhamos, também o tempo da incompreensão já passou, não é? Penso que já é uma atitude consciente e premeditada que coloca em causa estes dois princípios. E quando se coloca em causa estes dois princípios, tudo o resto está profundamente errado. Nesse sentido, esta lei traz aqui aquilo a que também já aqui foi chamado nesta casa, quase que o mistério do IMI, não é? É aqui um mistério. Mistério do IMI, não é? Porque ela baseia-se na questão de que as receitas do IMI vão ter determinado impacto, vão significar tanto. A Associação Nacional dos Municípios Portugueses, pelos estudos que inclusivamente apresentou logo na Assembleia da República, não concorda com estes cálculos do Governo. E há aqui dois problemas. Um, que nos parece inadmissível, inclusivamente nesta fase de discussão e de especialidade deste diploma, é que não sabemos a verdade toda. Não sabemos a verdade toda. Não há transparência suficiente. O Governo deveria ter, de facto, demonstrado em nome da transparência, e não só, em nome da sua obrigação de prestar informação sobre esta matéria à Assembleia da República e aos municípios, ter clarificado. Continuamos sem saber isso. Há uma coisa que sabemos, é que o IMI vai sufocar as famílias devido ao seu aumento e vai sufocar as autarquias. Estas duas questões, isto já sabemos. Dizer também só em termos de parênteses, Sr. Presidente, que concordamos desde há muito, já fizemos essa proposta várias vezes, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que os edifícios do Estado paguem em IMI. Infelizmente, ela ainda não conseguiu fazer caminho, mas pensamos que estas coisas, às vezes, mais cedo ou mais tarde, acabam de fazer o seu caminho e que retomaremos esta proposta. Como o tempo já lá vai, introduzir só mais duas questões. Outra que é extremamente preocupante é a questão do gestor. Os senhores já falaram, o senhor Presidente já falou desse aspecto, é que ainda por cima nesta proposta de lei, não sei se me acompanham nessa questão, é que todas estas questões relacionadas com o tal fundo de apoio municipal com o gestor não estão também absolutamente claras, porque isto reporta tudo para decreto-lei e vão lá, permitam-me que diga isto também, é para decreto-lei, podia ser para portaria, para que o Parlamento não pudesse de modo nenhum exercer qualquer tipo de fiscalização, sendo decreto-lei, pelo menos ainda se pode pedir a apreciação parlamentar, mas as coisas não estão absolutamente claras, pelas minhas contas, e não me quero enganar, mas isto prevê pelo menos dois decretos-lei, se não forem três, que sim vão determinar toda a estrutura e todo o funcionamento deste fundo. Agora, a questão também que gostaria de vos colocar tem a ver com o impacto desta redução objetiva de financiamento para as autarquias locais, do impacto que vai ter como consequência em termos quer dos serviços públicos que as autarquias prestam, quer mesmo das novas funções que, fruto da atual situação de crise social muito profunda, as autarquias estão a assumir. Por acaso, vinha para cá e vinha ouvir na rádio, na Antena 1, que hoje o programa, a seguir à hora de almoço, é com vários municípios, exatamente para dar destaque às funções sociais e àquilo que os municípios estão a fazer na área social. Mas achei bastante interessante, porque também é preciso ter visibilidade todo esse trabalho. Era simplesmente o anúncio desse programa. E eu pergunto aos senhores, qual vai ser o impacto disto? Como é que as autarquias vão conseguir ou não continuar a garantir todo este tipo de apoio e, aliás, até corresponder, porque a gente não pode ignorar que estamos em ciclo eleitoral, praticamente, ao novo desafio, que é um novo desafio para o poder local, porque o poder local não é para estar sempre na mesma, que é o desafio das políticas públicas sociais, tendo em conta a proximidade das autarquias com os cidadãos. Se me permitem, eu acho que este é um novo desafio para as autarquias locais e é preciso responder a ele. Como é que isso pode acontecer? Depois, a questão
da... Deputada, está a exagerar já no seu tempo.
Peço desculpa, Sr. Presidente, não me apercebi. Então, com isto termino, eu queria ir às questões da exceção do endividamento da reabilitação urbana, tendo em consideração o programa que a semana passada a Sra. Ministra apresentou, que é dirigido às autarquias. Gostava de saber como é que aquilo vai ser cumprido e só fazer desejar que, em termos da especialidade, o trabalho se possa aprofundar para levar em consideração muitas das propostas que fazem. Muito obrigada e obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim esta ronda de questões dos grupos parlamentares. Dava novamente a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, ou a quem entenda usar a palavra para as respostas e para as considerações finais. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Presidente, e desta disponibilidade também, porque eu fui apontando, mas com certeza que não apanhei todas as questões e os comentários que os senhores deputados colocaram aqui, mas gostaria de fazer uma, digamos, um ponto prévio a dizer que eu não referi inicialmente a questão do grupo de trabalho. Eu acho que devemos colocá-la a questão do grupo de trabalho, porque ficámos com a ideia nas reuniões que tivemos aqui na Assembleia da República, que era um dado adquirido e, portanto, achamos também que é a melhor maneira de, digamos, de discutir esta lei através de um grupo de trabalho, nas condições que naturalmente referimos. E também gostaria de dizer que mandaremos, digamos, uma parte, se calhar o mesmo documento que me acompanhou aqui ao Sr. Presidente e depois aos grupos parlamentares. Bem, os senhores deputados colocaram de uma forma a questão da consolidação orçamental. Nós não entendemos, em relação àquilo que disse a deputada Ângela, temos essa ideia de que o memorando de entendimento não obriga a uma nova lei das finanças locais. E, portanto, nós achamos que ela devia ser, propõe uma revisão que tenha, digamos, em conta o maior controle orçamental, essas questões todas, mas não impõe a necessidade de uma nova lei das finanças locais. E, portanto, nós estamos na disposição de introduzir cada vez mais rigor. Aliás, essa é uma posição que os municípios sempre têm. E uma das coisas que nos custa é sermos tratados exatamente de forma diferente. Eu já referi aqui, já o fiz publicamente também, acho que fomos o único setor que fez o seu ajustamento. E, portanto, quando somos mais pressionados, ainda parece quase como um condutor que sempre se portou bem e é obrigado a fazer novo exame de condução. Aqueles que, eventualmente, tiveram desastres, nunca cumpriram o código, esses andam à vontade. E, portanto, nós cumprimos e isso tem, de facto, transcrição naquilo que são os nossos resultados. Portanto, não confiar. Já agora, deixem-me dizer uma coisa, em relação àquilo que disse a senhora deputada Margarida Neto. Eu sinceramente, deixe-me dizer-lhe com toda a simpatia, eu estava a ouvi-la falar dos municípios e estava a ver, para quem teve 24 anos de Presidente de Câmara, senti-me assim um bocado chocado, mas tinha até uma dificuldade em dizer associados, eventualmente, do seu partido, dizer-lhe esta conversa que teve aqui. Felizmente só temos que dizer a um, mas é complicado. Aquilo que disse aqui foi um descrédito do... Bem, fomos nós que demos esta imagem. Eu peço desculpa, mas não. Nós temos um estudo de opinião, pode ser consultado, não é essa a nossa imagem. Porque aquilo que também se fez em relação aos autarcas foi uma coisa muito simples. Agarrou-se num ou noutro caso polémico e generalizou-se. Não é esta a imagem que têm os autarcas. Eu costumo dizer, e desculpe esta franqueza, que ando de calça de ganga à noite, a qualquer hora da noite, sozinho na minha cidade, e as pessoas respeitam-me e consideram-me, aliás, como eu faço. Portanto, não é esta a imagem dos autarcas, de modo nenhum. E mais, não se pode dar a ideia de que, eventualmente, os políticos têm uma má imagem porque os autarcas, digamos, contribuíram para essa má imagem. Deixe-me dizer-lhe com toda a sinceridade, se a imagem dos políticos é aquela que conhecemos, aquilo que ainda tem aliviado essa imagem é a posição dos autarcas. Os autarcas têm contribuído para algum crédito que e, portanto, eu não aceito este tipo digamos, de rótulo, porque, de facto, não é essa a situação. E mais, também não sei o que é que... Perguntou-nos se queremos ir contra a vontade das freguesias por a questão de... Bem, não queremos, não. De modo nenhum. Se por acaso nós não tivéssemos consideração pelas freguesias, que fosse além daquilo que está especificado em lei, se apenas cumpríssemos aquilo que é proposto, estavam feitas ao bife, acho que agora tinha um programa, as freguesias. Se apenas lhe dessemos aquilo que a lei prevê, as freguesias também não funcionavam. As freguesias dependem muito daquilo que as câmaras lhe transferem e fazem-no sempre com muito acima daquilo que a lei obriga. Portanto, eu não percebo. Nós não estamos a dizer às freguesias, olhem que aquilo que vos estão a dar é muito menos que aquilo que as câmaras vos dão. Portanto, nós estamos muito interessados em descentralizar este poder com as autarquias e, portanto, diria que não é nada contra as juntas de freguesia. Eu diria que, pronto, aquilo que colocou, sinceramente, não me revejo nessa posição tão negra em relação, que é preciso controlar o trabalho autárquico, porque é a única forma de controlarmos a dívida do país. Não é essa. Está comprovado, e espero que agora, sem reservas, que a dívida do país era outra se não fossem feitas as autarquias. Aquilo que nós fizemos foi outra coisa. Andámos a ter... Cumprimos o ajustamento, tivemos superávit e depois vimos alguns setores do Estado que se endividaram ainda mais. Portanto, com aquilo que nos foi exigido, com o nosso trabalho, não vimos depois que ele tivesse efeito nos outros setores do Estado. E, portanto, eu diria que aquilo que foi colocado em relação à distribuição, a deputada Ângela colocou-nos a questão se não era, digamos, benéfico esta distribuição entre receita corrente e receitas de capital. Nós dizemos que é, muito benéfico. Aliás, deixe-me dizer também, e vale a pena também o histórico, não queria dar o exemplo da minha Câmara, mas consecutivamente a minha Câmara tira receitas da receita corrente para despesa de capital. Aliás, é o indicador que levamos mais a peito. O que é possível tirar às receitas correntes para investir? E, portanto, eu poderia... Isto parece-me que é uma prática comum em muitos municípios. Portanto, e é uma proposta da Associação e, portanto, estamos de acordo. Naturalmente, congratulamos que ela apareça aqui. Sobre o rigor nas contas que o deputado Pedro Farmalça aqui colocou, nós, naturalmente, gostaríamos e vamos tentar obter as simulações, porque, de facto, não é possível, já o referimos aqui, é possível partir para uma discussão com esta divergência numérica, isto é, partimos para uma discussão dando contributos ou aceitando, eventualmente, decisões, quando a diferença é entre 297 milhões e 700 milhões de euros. Isto não há. Temos que acertar este valor. E nós queremos é acertá-lo, que nos digam que este valor é este, resultante disto assim e assim. É muito simples. Neste momento, acho que já há todos os meios para nos poderem dar estes valores. E portanto, não sabemos qual é o montante correto do IMI. Também, naturalmente, que estamos contra esta consignação para o Fundo de Apoio Municipal. E já agora, deixe-me dizer, o Fundo de Apoio Municipal é uma solicitação da Associação de Municípios. Nós foi quem propusemos o Fundo de Apoio Municipal. Não concordamos é com o seu modo de funcionamento. Eu dou apenas um exemplo, se acham que isto é possível. O Fundo de Apoio Municipal é para apoiar municípios que, por uma ou outra situação, caíram numa situação de dificuldade. Imaginemos que foi motivado pela construção de um equipamento social, ou a construção de um equipamento desportivo. E, portanto, o município que tem as contas direitas, que eventualmente não fez esse equipamento desportivo, não tem agora, digamos, autonomia para o fazer e tem que afetar os excedentes das suas receitas a este fundo. Isto tem algum jeito. Eu diria, se fosse isto, qual é o segredo da gestão autárquica? Onde é que está? Onde é que está? Se o município for vedado a possibilidade de fazer investimento público, bem, o que é que faz um autarca? Isso não, eu acho que são desnecessárias as eleições. Põe-se um robô numa Câmara e, portanto, faz o que distingue, penso eu, aquilo que os cidadãos escolhem entre os municípios e os autarcas que fazem investimento, que é necessário. E, portanto, eu não sou daqueles que entro na proibição do investimento público. Para mim, é uma palavra que está no meu léxico. Não abandono. E acho que ele que é fundamental. Aliás, deixem-me dizer uma outra coisa, que as senhoras e os senhores deputados conheçam também quanto nós. Só há investimento público no país inteiro porque há autarquias. As autarquias tiveram esta característica de democratizar o investimento. Porque senão, então, havia partes do território que nunca viriam num gestão de investimento público. Então depois admiramos que haja desertificação? Claro que há, que não. Se os investimentos são todos, não são pelo país inteiro, naturalmente que os trabalhadores vão atrás dos investimentos e normalmente nós temos visto, e não, é uma crítica também de alguém que assiste a esta assimetria no país, que normalmente esta decisão dos grandes investimentos são todos litoralizados e, portanto, não se admirem um dia que o país caia todo para o Atlântico porque estamos a puxá-los todos para aqui. Portanto, Eu acho que está perfeitamente demonstrado que, digamos, o investimento público que é necessário. Depois, a questão que colocou também o Sr. Deputado sobre a exceção dos endividamentos, nomeadamente por resultantes do PER, do Programa de Erradicação de Barracas, é evidente que não é possível, até para a imagem de um município que sempre cumpriu, ou de um autarca que sempre cumpriu, agora por uma decisão administrativa, cair como incumpridor. Além da dificuldade de explicar isto aos cidadãos, então, é possível que apenas por uma entrada em vigor de uma lei, o município que sempre cumpriu, sempre obedeceu às leis em vigor, de repente passa em cumpridor. Nós achamos que deve haver um regime transitório que assegure isto, e penso que é de inteira justiça. Como a questão do gestor, eu não estou a ver o gestor, a nossa perspectiva é que o gestor acompanhe, como quando fazemos, temos essa experiência, quando fazíamos os empréstimos bancários, agora nunca mais houve empréstimos, mas é assim, o gestor do banco respectivo queria assegurar e acompanhar naturalmente o empréstimo que fazia, e nós não concedemos a este gestor um outro tipo de atitude que seja além desta, era o que faltava. Não se vai sentar nas câmaras, só faltava que tivesse reunião. Eu perguntava-lhe logo, olha, foi eleito com que partido? Era a primeira coisa que lhe perguntava. Eu, aliás, não tenho este problema, mas não estaria comigo nenhum gestor a assistir a reuniões, a vetar o que quer que fosse ou a tomar parte nestas discussões. Também, como foi colocada esta repartição dos recursos públicos pela senhora deputada Margarida Neto, nós achamos muito bem que haja uma repartição justa dos recursos públicos. E é isto que temos vindo a constatar continuamente, que há, digamos, uma repartição que é desigual. Se fizer uma análise aos impostos de referência, nós até propusemos que lhe trocassem o nome. Impostos de referência não tem nada. Os impostos de referência, que eram tidos para a determinação das transferências municipais, subiram, e de que maneira? E isso não foi acompanhado nas transferências para as autarquias. Portanto, nós achamos que já agora uma outra coisa, e é, digamos, uma concepção de caráter geral. Eu acho que é inteligente dar o dinheiro adequado aos municípios. Dar o dinheiro adequado aos municípios é mitigar a crise. Neste momento, o país era, digamos, vivia uma crise muito mais acentuada se não fosse este papel que os municípios vão exercendo. Eu penso que as senhoras e os senhores têm esta noção. Eu não sei quantas pessoas é que me aparecem todos os dias à porta do município e à minha porta. Aparecem. E eu estou de saída. As pessoas sabem que eu tenho, que me vou embora em setembro. Mas continuam-me a aparecer à porta. E eu não, sinceramente, acho que o limite para os municípios é este. Nós, por enquanto, temos trocado voluntariamente investimentos públicos, digamos, do imobilizado, por ajuda. Mas isto também está a acabar. Um dia destes não temos nem para investir, nem para ajudar os cidadãos. E nós sabemos como é que os cidadãos dependem e de que maneira das ajudas dos municípios. Eu dava apenas um exemplo, para não nos perdermos muito com isto, e pedia-vos, sinceramente, que analisassem. Uma análise qualitativa a uma ordem de trabalhos das autarquias. Eu fornecia uma ordem de trabalhos da minha Câmara. E para verem que mudança qualitativa. Da rua, do abastecimento de água, de não sei quantos mais, passámos à ajuda, à compra de óculos, às receitas médicas, à compra de casa, à renda de casa, etc, etc. Portanto, há aqui uma componente social a que os municípios dão resposta. Nós dizemos que somos o Ministério Local da Solidariedade, e é verdade, completamente, porque senão eu diria que a situação era complicada. E, portanto, eu só apenas um conceito em relação à estabilidade. Eu concordo perfeitamente com aquilo que disse a deputada Paula Santos. Não haveria esta estabilidade, que pode ser todos os anos alterada pela lei do Orçamento de Estado. É uma estabilidade, naturalmente, artificial. Nunca sabemos com que lei é que nos, digamos, que nos é atribuída, porque todos os anos ela pode ser alterada. E outra questão, para deixar aqui a palavra aos meus colegas, tem a ver com a questão do aumento das tarifas. Eu acho que propor ou dizer que nós podemos ter mais receitas por aumento das tarifas, eu também pedia que analisassem. O que nos é pedido constantemente é um abaixamento das tarifas. Isso é o que nós estamos a fazer constantemente, a todos os níveis. Bem, alguma instituição, eu não conheço nenhum município, nenhuma instituição de solidariedade que não tenha a redução máxima das tarifas. Deixo-vos apenas um número. No passado mandei fazer o cálculo da redução das tarifas só dos ramais de ligação, da água, das isenções às IPSS. E só no meu concelho representam 250 mil euros anuais. Portanto, estar a dizer que, para além desta redução, ainda podemos ir buscar mais dinheiro nas tarifas e nas taxas, eu acho que é complicado, sobretudo numa situação de arrefecimento da economia. Eu não passaria, se não se importa, a palavra ao
Sr. Aumento. Sim, eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral, mas a deputada Ângela está há algum tempo a fazer sinal à mesa.
Sr. Presidente, peço a palavra para efeitos de interpelação à mesa.
Faz favor.
Sr. Presidente, relativamente à questão que o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios levantou, relativamente à constituição de um grupo de trabalho, eu gostava de afirmar aqui, em nome do meu grupo parlamentar, que este assunto já foi aqui debatido e discutido nesta comissão. E que, efetivamente, nós manifestámos, concordávamos com a constituição de um grupo de trabalho e entendemos, no entanto, logo na altura de concretizar que, efetivamente, faria sentido primeiro fazermos as audições e, posteriormente, decidirmos ou não sobre a sua constituição. Decorridas que já foram algumas dessas audições, o PSD naturalmente afirma que a sua plena convicção na constituição deste grupo de trabalho, nos termos, obviamente, do regimento desta Casa. E assim, e porque o grupo parlamentar do PSD já fez o seu trabalho nessa matéria, entendemos também que no âmbito desses trabalhos, desse grupo parlamentar, desse grupo de trabalho, posteriormente haverá a interação necessária com as entidades que queremos ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não foi bem a minha interpelação. Não sei se alguém mais quer pronunciar sobre este assunto, porque os nossos convidados ainda não concluíram a sua apresentação. Então, dou a palavra agora. Quero usar a palavra, Sr. Deputado. Eu estou precisamente a dar a possibilidade dos outros grupos parlamentares que querem pronunciar sobre esse assunto. Portanto, sendo assim, quando fazem uma interpelação à mesa, eu tenho que conceder a palavra. Agora, se alguém mais quiser pronunciar, antes de continuar aqui, o Sr. Secretário-Geral, faz favor. Sr. Deputado Pedro Formoso.
Sr. Presidente, eu acho que essa matéria devia ser discutida depois dos nossos convidados a darem as respostas necessárias. Nós falaremos entre nós sobre essa matéria. O que não parecia era oportuno neste tipo de interpelação, é só isso.
Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, é também para registar neste mesmo sentido, porque nós estamos neste momento a ouvir, e com muito gosto, a Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Municípios deixou aqui este reto, que não é novo, que já tinha deixado a esta Casa a possibilidade de sua participação num grupo de trabalho. O Partido Comunista Português, nós manifestámos a nossa disponibilidade desde o primeiro momento para isso, e aliás já tivemos a oportunidade até para propor aqui em termos de sede. Agora, queremos que este é uma questão que iremos discutir depois, e não me pareceu oportuno, de facto, interromper a audição com este propósito, mas já interrompida também não queria deixar de marcar esta nossa posição.
Já, também quero marcar a sua posição, Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada e acho muito obrigada pela forma como está a dirigir os trabalhos, que é isso mesmo. Mas o que tenho a dizer é o que o Sr. Deputado Pedro Farmaus já disse. Acho que este assunto tem que ser discutido no fim e depois comunicaremos, porque não faz sentido agora.
Ok, muito obrigado. Vamos então continuar. Sr. Secretário-Geral, Engenheiro de Trindade, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta questão do grupo de trabalho, o não concretizar-se, seria para nós uma grande desilusão, até porque tínhamos a resposta de todos os grupos parlamentares de que o mesmo seria realizado. Portanto, esse pedido que o meu presidente fez, quero que ele se concretize, obviamente dentro do âmbito do regimento da Assembleia, e nós, a Associação Nacional de Municípios, estaremos sempre disponível, como dissemos, a todos os grupos parlamentares e aqui, para dar o nosso know-how, isto não quer dizer que os senhores também não o tenham, dar o nosso know-how, os nossos trabalhos, para vos poder ajudar, de facto, a rever a Lei das Finanças Locais e não de maneira nenhuma tentarem discutir uma nova Lei das Finanças Locais. E começaria exatamente por dizer à senhora deputada Ângela que para nós esta lei é inconstitucional, não há dúvida nenhuma, temos já o documento elaborado, já está disponibilizado, portanto, é preciso trabalhar numa revisão de lei de finanças locais e não nesta lei de finanças locais. Eu vou dizer porquê. Senhora deputada, perdoe-me dar uma indicação pessoal. Eu tenho 37 anos de poder local. A senhora sabe, que eu já tive a oportunidade de lhe frisar, eu fui eleito em 1976, estamos em 2013, portanto estou há 37 anos no poder local. Não só como Presidente da Câmara, mas como Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios. E quero que todas as senhoras e senhores deputados saibam que, na minha opinião, eu nunca vi uma lei tão disparatada como esta. Isto não tem pés nem cabeça. Aliás, a única parte da cabeça que tem foram as referências que a senhora deputada fez. Ou seja, foram aquelas que têm o nosso acordo natural. Referiu esta questão das receitas correntes, por exemplo, o reforço orçamental, o reforço da fiscalização, que nós consideramos que a lei, mesmo assim, tem insuficiente. Apresentámos o estudo feito pela Universidade do Minho, de modo a reforçar, e era bom que o Governo pedisse à Universidade do Minho um estudo para ele, que era para também ter as mesmas posições que nós tomamos, o mesmo comportamento, porque, como foi aqui referido, nós temos tido, eu gostava de, não sei se alguém falou, se me perguntou alguma coisa, não, eu ouço mal, peço desculpa. Portanto, há um estudo, é uma das nossas fundamentais propostas, que tem a ver com a lei do orçamento orçamental. A nossa quebra de receita é mais grave por não ser universal. Ou seja, esta quebra de receita, se seguíssemos esta proposta, é diabólica porque leva a que haja municípios que percam 70%, 60%, 50%, por aí fora. Ora, e onde perdem resulta exatamente de dois fatores principais, que é a extinção do IMT pela compensação do IMI. Já para não falar que a compensação do IMI, até à data, o único valor apresentado publicamente é o nosso, 297 milhões. O outro, enfim, foi dito que é de 700 milhões, 717 milhões, foi pelo Governo. Mas nós utilizámos os mesmos dados que a Autoridade Tributária disponibilizou para o Governo e chegámos aos 297. Portanto, convinha que definitivamente isso fosse esclarecido. Porque esta lei é concebida tendo como chapéu o aumento do IMI. Ora, nós provamos que o aumento do IMI é manifestamente insuficiente para manter o mesmo nível de financiamento dos municípios. E é preciso reconhecer duas questões fundamentais. Uma já foi aqui abordada, é que nós neste momento somos de facto o Ministério da Solidariedade Local no âmbito social e, por outro lado, o nosso nível de investimentos da nossa responsabilidade em termos de infraestruturas atingiu praticamente os níveis de 100%. Mas isso não quer dizer que nós não precisemos de manter, de ter receita para quê? Para manter esses investimentos. E a manutenção desses investimentos até é superior ao investimento que nós fizemos em todas as infraestruturas. Porquê? Porque todas elas foram cofinanciadas pelo CREN. Enquanto que a manutenção de uma rede de águas, por exemplo, tem um valor percentual superior ao valor que eu tive que fazer de investimento para ter essa rede de águas. Vou repetir, porque estou talvez com conversa de engenheiro, e vou repetir. A construção de uma rede de águas custa 100. Eu só precisei de 15% das minhas receitas, porque o resto era cofinanciado por fundos comunitários. Agora, para eu manter essa rede com as mesmas condições, eu preciso de investir 20%. E os fundos comunitários não permitem que a gente recorra a esse tipo de investimentos para a manutenção. É claro. Portanto, não podemos, em circunstância alguma, reduzir o nosso investimento. e não reduzir até por aquele tal desequilíbrio que eu referi. É que há municípios que têm quebra de 70%. E este desequilíbrio, não pode ser periquacionado. Não é possível. Porquê? Porque é de receita própria de cada município. Se eu pudesse periquacionar essas receitas, obviamente que as receitas seriam, a quebra de receitas seria dizendo, mas eu não posso fazer isso. Não há nenhum, ouça, podem pôr mais um professor, super professor de Direito e de Economia, o que quiserem, mas não consegue inventar nada. Isto requeria um milagre. E embora, como digo, eu vivo em Fátima e nem lá se conseguiria esse milagre. Portanto, não é possível fazer isto. E, por outro lado, não vale a pena evocar permanentemente um memorando de entendimento, porque um memorando de entendimento, em relação a isto, é muito claro. E contrariamente àquilo que o Governo nos afirmou na última reunião, é que quer que o IMT passe para a receita do Estado. Quer dizer, afinal, quer dinamizar o tal mercado ou quer ficar com mais receita? Mais receita que os últimos resultados têm implicado um aumento da despesa, mais nada. Não tem resolvido rigorosamente nada. O outro problema, que é uma das partes do tal chapéu, que é o IMI, tem a ver com o fundo. O fundo, pura e simplesmente, tem que sair desta lei, porque nós hoje já temos fundos. O PAEL é um fundo. Entrou na Lei das Finanças Locais? Não entrou. O recurso aos fundos comunitários está na Lei das Finanças Locais? Não está. E nós recorremos aos fundos comunitários. Portanto, não tem que estar na lei estes fundos. Isto é inconstitucional. Isto é inconstitucional e está no nosso parecer. E no nosso parecer até se vai buscar o exemplo francês. E o exemplo francês que está no parecer é estudado e, obviamente, que existe em França um fundo destes para os municípios que estejam em dificuldades financeiras e é preciso aqui fazer um parênteses sobre os municípios que estão em dificuldade financeira. Não nos esqueçamos que o corte das transferências do Orçamento de Estado para os municípios reduziu 50%. É preciso que as pessoas tenham presente isso. Reduziu 50%. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar mais qualquer redução das transferências do Orçamento de Estado. E esta lei propõe novas reduções. E, senhora deputada Margarida Neto, quando refere que, e nos pede para nós estarmos de acordo com 1% para as freguesias. Ó, senhora deputada, ouça uma coisa. 1% para as freguesias do IMI vale 14 milhões. Nós, hoje, municípios, nos acordos que temos com as freguesias, transferimos 250 milhões. Portanto, ao pedir que nós estejamos de acordo com as freguesias, eu pedia-lhe que era que a senhora tivesse estado de acordo com as freguesias e não as eliminasse na proposta que aqui foi aprovada. O fundo, voltando ao fundo, há a possibilidade, como disse o meu presidente, de poder ser garantido fora do âmbito da Lei das Finanças Locais e é preciso perguntar ao Governo onde é que está no orçamento retificativo aqui aprovado por esta Casa dos 2.057 milhões de euros que lá estão aprovados. Porquê é que não pegam? E não é preciso mais do que 400 milhões para eventualmente apoiar algum dos tais municípios que estão, essencialmente, salvo raro uma ou duas exceções, que estão nessa situação por causa dos tais cortes. É preciso ver que, também sob a distribuição, enfim, das receitas do Estado, nós, neste momento, temos uma quebra superior a 20% em relação a 2007. Não é sobre as transferências, é sobre a receita global. Nós não podemos continuar de maneira nenhuma, desta maneira. Porque continuar desta maneira é, ouçam, o PAEL, como qualquer outro fundo, por iniciativa do Estado, da Administração Central, tem sempre a garantia do seu pagamento, porque se forem ver o regulamento do PAEL, o Governo tem competência e capacidade para reter os fundos todos através, enfim, das direções gerais e da própria autoridade tributária. Falando da autoridade tributária, todos nós todos ou quase todos nós, que tenhamos casa, já recebemos a notificação da autoridade tributária para pagar o IMI. O IMI vai ser pago no mês que vem. Como é que não é disponível, pago este mês, perdão, no mês que vem é transferido para os municípios? Porquê que a autoridade tributária não fornece esses elementos? Da liquidação, que é diferente da cobrança. Mas, pelo menos, esses dados têm que ser transmitidos. E não me venham dizer que o Governo não tem condições para fazer simulações. Há o tempo. Pronto. Olha, então eu termino já dei algum conjunto de explicações. Obviamente que nós temos as nossas propostas objetivas e que não são aquelas que foram salientadas pela senhora deputada Ângela Guerra, obviamente, são todas as outras, e o que nós pedíamos era esse grupo de trabalho, e nós estamos disponíveis para, com todo o bom senso necessário, fazer uma alteração à Lei das Finanças Locais e nunca, em circunstância alguma, aceitar esta proposta, porque esta proposta, como eu disse, foi feita, reparem, e eu termino, Sr. Presidente, foi feita sem o conhecimento da comissão criada em fevereiro do ano passado. Eu era membro dessa comissão, nunca me foi submetido nenhuma proposta, nem a mim, nem aos outros membros da comissão. Não foi submetido nenhuma proposta. A proposta de lei foi aprovada sem nenhum suporte, sem nenhuma base. É a primeira vez que isto acontece, não digo só com este diploma, mas com a importância de uma lei de finanças locais, foi assim que aconteceu. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa do tempo que...
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Nós agradecemos mais uma vez a presença do Dr. Fernando Ruas, do Engenheiro Rui Soalheiro, do Engenheiro de Utilidade e do Dr. Fernando Cruz, pelos contributos que aqui nos trouxeram. Não será, com certeza, a última vez. Esperamos que, naturalmente, algumas das vossas questões sejam acolhidas, no sentido de termos uma boa lei das finanças locais. Está encerrada esta audição. Muito obrigado, Srs. Deputados. Nós temos que continuar. Temos ainda mais um ponto na nossa ordem de trabalhos. Penso que será rápido, mas vamos só despedir-nos dos nossos convidados e vamos continuar a reunião.